No início do século passado, alguns pesquisadores da área da física, eles se depararam com fenômenos que destoavam de tudo aquilo que eles haviam aprendido, estudado durante suas vidas. Na época, Einstein era uma poderosa referência, praticamente os caminhos da física, de um jeito ou de outro, conversavam com ele. E logo ele foi informado sobre o que estava acontecendo. Principalmente porque Bohr, na Dinamarca, era um grande amigo. Eles eram muito amigos. E Bohr logo informa, através de cartas, eles trocaram muitas cartas sobre isso. Einstein se mostra apreensivo com o início dessas experiências, que ele considerava importantes, mas não conclusivas. E colocou parte de sua equipe, nessa época ele já morava nos Estados Unidos, trabalhava na universidade em Princeton, coloca vários de seus pesquisadores para fazerem testes com isso, aprofundamentos, conversações. Ele estava realmente preocupado. Era o início do que viria a se tornar a física quântica. E havia muitos problemas aqui, alguns perturbadores. Em resumo, estes físicos notáveis da Escandinávia, que estavam em conversação muito próxima com físicos da Alemanha, dos Estados Unidos, eles notaram que o comportamento de micropartículas não correspondia, em vários casos, ao comportamento de partículas, macropartículas, por assim dizer, do nosso mundo cotidiano. As mesmas leis que regem o que faz um carro se locomover, um carro se deslocar, frear, ir adiante. O caso de uma pequena colisão, todos esses episódios, o aumento da velocidade, aceleração, etc., tudo isso com as micropartículas, isso apresentava uma outra disposição. Eles não sabiam por quê. Como uma partícula poderia, em um salto para uma outra camada, desaparecer e então reaparecer? Muitas vezes em um outro lugar. Como entender isso? Não há nada similar num automóvel, numa casa, numa criança andando de bicicleta. Mas nas micropartículas, sim. Muitas teorias surgiram. Muitos físicos colocaram, e há todo tipo de pensamento em torno disso. Alguns físicos colocaram que não há uma relação entre essas micropartículas e as macropartículas. No caminho, se perdem as coisas, se transformam e já estamos falando de mundos inteiramente distintos. Outros dizem não, que tudo que nós somos aqui nas macropartículas, tudo isso é uma derivação das pequenas partículas. Não há acordo até hoje sobre isso. E é improvável que tenhamos um acordo em torno desses temas. Eles abrem para muitos lugares. Mas depois, muitas outras descobertas e invenções sobre isso surgiram, e muitas delas perturbadoras, como o aparente surgimento da matéria a partir do nada. Ora, como pode ser isso? Desde a nossa origem, da nossa ciência ocidental, indo com os pré-socráticos, com Aristóteles, nós aprendemos que o nada não pode surgir uma coisa não pode surgir do nada. Uma coisa surge de uma outra coisa. No entanto, alguns elementos davam contas de aspectos curiosos. Mas havia muito mais além disso, muitos outros elementos. Por exemplo, uma questão eminentemente filosófica: a nossa presença diante de determinados elementos de micropartículas mudavam certos fatores. nossa forma de medição fazia com que mudasse. Então, algo poderia ser onda, algo poderia ser partícula, algo poderia ter outro modo de ser. Como entender estas coisas? Hoje é muito raro você ler um texto de um físico, principalmente se é um físico derivado dessas escolas, que não vá recorrer à filosofia. Eles rapidamente conversam hoje com a filosofia. Muitos deles estudam profundamente a filosofia, numa tentativa de entender fenômenos como estes e outros, que são instigantes. Esses estudos, esses elementos filosóficos que devem ser feitos com cuidado, uma série de invencionices e questões muito problemáticas, sem uma fundamentação cuidadosa, começaram a surgir teorias mirabolantes, teorias do pensamento mágico e coisas que precisamos ter muito cuidado com isso. Se uma pessoa está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, e é apresentada certas questões como pensamentos mágicos e outras coisas, olha, isso pode colocar, abreviar a vida dessa pessoa, um risco imenso. Ela pode, por vezes, fazer de modo concomitante, se ela acredita, se isso é producente, uma série de outros cuidados. Mas há muitas questões, nós não sabemos exatamente como elas se passam. Há muita pesquisa hoje no mundo em torno disso. Então, o cuidado, a prudência é fundamental, né, nesses quesitos. Mas tudo isso que estou falando migrou para a pintura também. Os pintores não ficaram desinteressados disso e muitos ficaram muito próximos dessas questões. Era uma época que surgiam os psicologismos, se aprofundavam temas importantes, a própria filosofia, com suas escolas e correntes, fenomenologia, existencialismo. Havia uma ebulição no mundo. E, na Espanha, um pintor atento a tudo isso produziu uma tela muito pequenininha. Ela tem 20 e poucos centímetros por 30 e poucos centímetros. Muito pequenininha a tela. Ele fez essa tela num dia em que a esposa estava saindo com os amigos e o convidou, e ele disse que não estava se sentindo bem. E, no entanto, ele teve uma inspiração que fez com que ele pintasse neste dia. Em questão de horas, ele fez o quadro. Um dos quadros mais famosos que a pintura recente produziu, um dos mais estudados, inclusive. Há todo tipo de estudo sobre esse quadro. Estudo na área médica, estudo na área psicológica, estudo na área filosófica, às vezes espiritual. Nossa, é um oceano de considerações sobre essa obra. Persistência do tempo. Muito bonito o quadro que nós vamos ver agora, vamos aprofundar os nossos estudos. Neste quadro de Salvador Dalí, uma obra, ela está exposta hoje no MoMA, né, no Museu de Arte Contemporânea em New York, em Nova York, e é um quadro que merece várias apreciações de várias formas. Para nós, ele tem um propósito neste estudo. O tema desta segunda obra que veremos é Um tempo newtoniano e um tempo newtoniano quântico, o que é um paradoxo completo esse título. Né? Se é um tempo newtoniano, não é um tempo quântico. A física quântica, ela reconhece os trabalhos de Newton e a física newtoniana. E nos diz, inclusive, o mundo do nosso cotidiano, você vai ferver na cozinha, alguns alimentos, tudo isso serve à física newtoniana. A física quântica não desfaz isso. Ela só diz que nas micropartículas é uma outra, é muito diferente de tudo isso. Então, como pode ser um tempo newtoniano quântico? Não faz o menor sentido, não é uma expressão dessas. A questão é que homens como Salvador Dalí Isso na pintura, mas nas outras artes, na própria meditação, nas teorias mentais recentes, a maioria migrou do tempo newtoniano, assimilando questões do mundo quântico, mas de uma maneira que faz muitas vezes, inclusive, redundante falar em quântico. Estão falando ainda do mundo newtoniano. Adotaram preceitos, características, regras, entendimentos do mundo newtoniano e levaram lá para o mundo quântico, assim pensam, mas de tal maneira que continua sendo o mundo newtoniano, o mundo causal, o mundo dos relógios, o mundo de causa e efeito, o mundo de consequências. Levaram tudo para lá. Por exemplo, uma pessoa que faça suas meditações profundas, orações profundas. O que ela está fazendo? Às vezes ela está pedindo, olhe, isso para que eu obtenha aquilo. Desta forma, para ter tal coisa. Ela estava reproduzindo elementos newtonianos em um campo no qual isso até pode ser feito assim, mas que é um campo que pede por outros elementos, que vão muito além disso. Bem, aqui nós temos relógios torcidos. Vocês veem aqui uma oliveira. Uma oliveira seca, não é? É típica da região da Catalunha, né? Que a região do Salvador Dalí, morava em Barcelona. Vemos essas árvores aqui ao fundo, ó, também da região da Catalunha. É, essas montanhas, perdão. Que é o fundo, a região, era essa visão ele tinha de onde ele morava, olhando para o horizonte, ele tinha essa visão. E temos aqui uma figura sobre a qual um relógio torcido se coloca. Essa figura aqui provavelmente é uma caricatura do próprio Salvador Dalí, dele mesmo, e o relógio torcido. O único relógio aí que não é torcido é este reloginho aqui à esquerda. Que está inclusive com a face para baixo. E parece grãos que temos aqui em cima dele, não é? Isso não são grãos, são formigas. Salvador Dalí tinha um verdadeiro desprezo pelas formigas, por questões que ele colocou em várias entrevistas e obras. Há muito material de Salvador Dalí. Há duas longas entrevistas dele na internet, com mais de uma hora de duração, trabalhos imensos, né, com toda a história dele, com todas as questões que ele trazia. Ele era um excêntrico no dia a dia, um completo excêntrico, né, um homem que, se fosse convidado para ir a uma festa, a um lugar, poderia aparecer de qualquer maneira, com as roupas mais impressionantes ele usaria. Dada a excentricidade dele, que encontra respaldo na vida que ele teve, as dificuldades e outros elementos. Mas esse relógio, que é o único que não é deformado, mostrando o tempo nosso cotidiano, de fato, como a sociedade o designou, com a face para baixo e com as formigas por cima dele, mostram que isso não tinha nada a ver com a existência, pelo menos não a dele. Os relógios torcidos mostram muito da nossa subjetividade. A nossa subjetividade, ela torce realmente o tempo, os horários, faz isso naturalmente, não há novidades aqui. Essa tela de 1931, que Salvador Dalí pinta em poucas horas, que hoje está no Museu de Arte Moderna, em Nova York, nos ajuda a trabalhar várias questões. Bem, vamos iniciar então o que foi o tema que a persistência da memória vai nos ajudar a trabalhar. Foi dito que o título desse trabalho é Um Tempo Newtoniano, Um tempo newtoniano e um tempo newtoniano quântico. Vamos a ele, então. Quando nós trabalhamos os elementos que surgem agora, que nos propiciam uma melhoria muito grande na nossa sociedade. Já computadores trabalhando essa abordagem quântica, aparelhos médicos que começam a se aproximar disso, há vários fatores aí na nossa vida que começam a utilizar. Mas quase todos partem da física newtoniana, que é uma física mecânica, completamente mecânica. Você solta uma fruta da sua mão, ela vai cair no chão, a gravidade, isso é medido, é pesado, pode ser repetido, é uma física cientificista. O que dela vem para esse quadro que estamos vendo? Fosse ela totalmente já quântica e nem um pouco newtoniana, nós provavelmente mal a reconheceríamos numa primeira olhada. Teríamos que fazer um empenho muito grande em ver os elementos todos. Mas ela traz fatores newtonianos. É muito improvável que uma pessoa adulta dos nossos dias olhe e não reconheça os relógios. Vai achar peculiar, né, estranho que os relógios assim estejam distribuídos. E a torção em torno deles, mas serão ainda relógios. Chegam alterados, chegam desfeitos, um até menosprezado. No entanto, são relógios. E ainda habitam os nossos mundos. Nós vemos árvores que, secas, sem uma folha, nada, ainda estão aqui no mundo que ele representa. Nós ainda temos as colinas ao fundo. Nós temos muitos aspectos que habitam esse mundo newtoniano. Não há nenhum demérito em nada quanto a isso, que é uma simples constatação em torno desses elementos existentes. Agora, a questão aqui, que é importante, que é delicada, é: ao fazermos isso, ao levarmos elementos que são tipicamente newtonianos, tanto é que a conversação que fazemos aqui na análise do quadro contempla elementos que vão além do mundo newtoniano, mas que ainda conversam com o mundo newtoniano. Então, há aqui uma grande associação ainda de fatores. Vamos dar um exemplo disso. Vamos supor uma pessoa que estudou filosofia clínica e que diga assim: em filosofia clínica, não há mais o critério de normalidade e de patologia. Então, nós não podemos mais dizer conceitualmente em filosofia clínica que uma pessoa, por exemplo, é louca ou que uma pessoa tem uma doença. Nós não fazemos mais isso. Só se estivermos usando a linguagem médica, aí sim, o filósofo clínico dirá: a pessoa tem uma doença porque está utilizando uma linguagem de outra área. Também, se não há mais normalidade ou patologia, não há mais o conceito de cura. Se não há também conceito de cura, um filósofo clínico dificilmente tem como falar em trabalhar pela harmonia, pelo equilíbrio, porque ele cai de novo no mesmo problema. Aí, ainda mais quando algumas pessoas dizem que o problema delas não é a harmonia, elas querem a desarmonia, o desequilíbrio. É aí que elas se encontram para poderem escrever poesia, por exemplo. Então, essa pessoa que estudou filosofia clínica saberá que quando uma pessoa procura, ou que me fizeram uma pergunta uma vez, aliás, várias vezes, não uma vez, se a filosofia clínica não trabalha com doença nem cura, não tem normalidade nem patologia, por que eu procuraria um filósofo clínico? Ora, nós temos dificuldades em nossas vidas, às vezes morre um ente querido. Às vezes temos perdas que consideramos assim muito dolorosas e temos dificuldade. O filósofo clínico pode nos ajudar, às vezes, não sempre, nessa caminhada que se chama partilha. Por isso o nome partilhante, não paciente. Partilha, alguém com quem a gente divide um caminho. Mas considerem que a pessoa estudou filosofia clínica, é formada em filosofia clínica, tem seu consultório. E todo tempo ela fala em doença, todo tempo ela fala em patologia. Ora, ela está fazendo uma grande discussão entre a área dela e essa área anterior à área dela. Vários filósofos trabalharam sobre isso, e já trabalhamos isso em várias aulas, não é? O que houve que se denominou assim e como no futuro próximo essas coisas serão dimensionadas de outra forma. Mas muitos ainda fazem essas conversações e não se dão conta de que, ao fazerem isso, trazem muitos desses elementos terapêuticos de uma época anterior para a filosofia clínica. E por vezes podem se atrapalhar com isso. Os grandes terapeutas, a grande maioria deles, do século passado, eles viveram perdas imensas por conta de duas gigantescas guerras mundiais onde eles estavam e construíram teorias a partir desses elementos. Boa parte deles era constituída de médicos. E quando construíram suas teorias, eles levaram em conta todos esses dilemas, essas perdas, esses horrores que havia. E então colocaram, ali havia normalidade, certo, errado, o que é um normal, o que é um patológico e outros elementos assim. Hoje, com tudo que a humanidade caminhou, já temos um outro modo de entendimento de certas coisas. Não que eles estavam errados. Eles estavam respondendo a uma época. Nós estamos respondendo a nós. São elementos diferentes. Não há que um melhor ou pior, mais certo ou mais errado. Não, são elementos diferentes. A questão aqui é que, se você traz elementos destes pressupostos para algo que diz que não há mais isso, que cada um de nós tem modos de ser. Alguns confundem isso com permissividade e dizem que você, ao fazer esses elementos, você então está liberando a pessoa para fazer o que ela bem quiser entender. Claro que não. É evidente que não. Vivemos numa sociedade. Nenhum de nós pode pegar o automóvel e passar os sinais vermelhos porque acha que pode e que para ele é assim. Não. Estamos falando que dentro daquilo que convencionamos há um grande espaço para a subjetividade, apenas isso, e que essas coisas devem conversar. Retornando, se nós trazemos elementos de uma área outra para fazer esse modo de conversação, há um risco de você estar trabalhando algo que você chama de uma coisa e é outra. Então, muitos que se ocupam de física quântica, desses elementos avançados, surrealismo, estão reeditando, estão trabalhando às vezes muito mais um elemento newtoniano do que um elemento que já ultrapassou o elemento newtoniano, que não é melhor ou pior, é diferente. Outro exemplo. Você vai visitar um amigo, uma amiga, e esse amigo, essa amiga diz para você que ele ocupa o tempo com pensamentos bonitos, promissores, melhores. E você diz, muito, muito interessante, me conte sobre isso. E a pessoa te conta, ela diz que ela não é mais aquela pessoa magoada, rancorosa, ranzinza, e discorre longamente sobre isso. Nos 3 minutos finais, ela diz que agora ela se ocupa só de coisas boas, promissoras, bonitas. Você diz, sim, eu já entendi. Você se ocupa de coisas promissoras, bonitas para você. Ela diz sim. Inclusive, e aí ela leva mais 20 minutos contando para você de todos os horrores de quando ela era magoada, rancorosa, mesquinha, dura. E você coloca sim, que já entendeu. Já que nos 30 segundos finais dessa fala, ela dedica a dizer que agora ela só pensa coisas boas, que ela não pensa mais em coisas ruins, mais 40 minutos falando das coisas ruins. Esta pessoa não se dá conta. Ela já vê elementos novos e outros, diferentes, além, mas ela está vivendo basicamente tudo aquilo que ela diz que não vive, o tempo todo quase. Isso ocorre muito em elementos que vão além. Quando você considera Salvador Dalí, você pode imaginar, era um iconoclasta, era um homem, era um arrivista, e muitas vezes era um homem que ia muito além de sua época, era um excêntrico, desde o seu mundo cotidiano, seu modo de falar, não é? Maneira como ele colocava a pintura antes e depois de Salvador Dalí, e uma série de outros elementos que ele colocava, podemos dizer, bom, esse homem era assim e tal, e não tinha mais nada a ver com os elementos anteriores. Tinha muito a ver com os elementos anteriores. Muito. E algumas vezes, muito mais do que com sua própria vida. Quando morre sua esposa, ele entra naquilo que ele mesmo chamaria de uma profunda depressão. Ele não consegue mais se encontrar. Ele passa por elementos muito, muito graves. Salvador Dalí vivia essa parte da excentricidade, essa parte do ir muito além da própria pintura de sua época. Um revolucionário, um reformador. Mas a maior parte de sua vida ele vivia dentro daquilo do qual ele se afastava. Isso não é errado, isso não é ruim, isso não é mal. Isso é uma característica que provavelmente habita cada um de nós. Nós já temos uma ideia do que é um novo mundo, das perspectivas maravilhosas que vem aí, mas provavelmente vivemos muito mais o velho mundo do qual estamos nos afastando do que o novo mundo que está chegando com suas luzes, seus horizontes lindos. Isso é um modo de navegação ainda da nossa época, como no quadro que acabamos de ver. É um modo de navegação típico dessa época que vimos aqui. Ele já está navegando pelos novos ventos, no entanto, ele utiliza todos os elementos ainda do antigo mundo. Temos o mar lá ao fundo, as colinas, temos as oliveiras da Catalunha, temos os relógios, são diferentes. Quase, algumas vezes, não os reconhecemos, no entanto, são muito próximos. Como é isso nas nossas vidas? Olhe, cada um de nós olha para o próprio passado e reconhece erros, problemas, coisas que, se possível, gostaríamos de nunca ter vivido. Erramos, magoamos pessoas que não gostaríamos de ter magoado. Sentimos tristeza, pedimos perdão, algumas aceitam, outras não. No entanto, o mundo gira, a vida passa. Logo, há um novo casamento, logo há novas amizades, logo há um novo trabalho e outras coisas. Alguns, distraídos, não percebem que estão levando tanto do velho mundo para esse novo mundo que praticamente estão o refazendo de novo. Há muitos indícios quando isso acontece. Um deles, por exemplo, as queixas, os sintomas, os assuntos imediatos e últimos. Então, no terceiro casamento, a pessoa vem ao nosso consultório e nos diz que todo casamento, olha a universalização, a observação que ela faz, todos os casamentos são fadados à derrocada. No início é maravilhoso, mas logo as pessoas começam a tomar posse, as pessoas, vejam bem, e uma série de outros elementos que lembram muito o primeiro casamento, que lembram muito o segundo casamento. A pessoa não se dá conta. Ela já vê o que é melhor. Como ela poderia fazer isso de uma maneira mais profunda, amorosa, sábia, de modo a não ter esses elementos. Mas ela vive esses elementos. Eis a explicação de um tempo newtoniano e um tempo newtoniano quântico. Quando olhamos inovações como Salvador Dalí, é importante constatar que o novo, aos poucos, vai se tornando realmente o novo. Aos poucos, ele vai deixando para trás uma casca, uma pele, uma plumagem que lhe é natural, que lhe é peculiar. Isso é, até aqui, Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas, mostra isso de várias maneiras. Essa passada, esse novo olhar, esse novo ser que se faz. Muitos estudiosos da alma humana disseram: precisamos deixar para trás de fato as coisas para podermos viver isso que chega. Sim, isso é feito com discernimento, com sabedoria, com profundidade. do contrário que estamos fazendo. Não é? Este quadro que Salvador Dalí coloca surge das profundezas do modo de ser dele. Era um homem que tinha muitas questões pendentes com ele mesmo, com sua família, com seu pai, principalmente, muitas dificuldades, né, que ele colocava de várias maneiras. Ele buscava no que ele podia estudar na época dele, os novos elementos. Nós encontramos uma simbologia profunda, junguiana, freudiana, seus trabalhos, já era parte do novo que ele tentava alcançar, que ele tentava fazer. A transição desses aspectos de antiguidade, que são arcaicos em relação ao que se mostra no horizonte, uma recomendação é que se faça com respeito, com cuidado, observando as etapas, observando o que é possível. Isso carece de muitos elementos. Não é numa conversa que esgotamos um assunto desse, que provavelmente não se esgota. Mas no novo há muito de antiguidade. Se você considerar a filosofia clínica, por exemplo, ela deve muito à filosofia grega, ao tudo que se trabalhou em filosofia até aqui, analítica de linguagem, lógica, epistemologia. Ela tem muito da anterioridade. E o novo para ela ainda demorará. Talvez filósofos clínicos de um futuro próximo, talvez inteligências artificiais tragam de fato a nova estruturação que aí sim poderá caminhar. Por enquanto, fazemos o trânsito, a passagem, de maneira cuidadosa.